Amém? Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Todos estejam em paz. A chuva deu um sinal, né, de que ela está por aí. E graças a Deus, né, pela que estava ficando difícil. Mas é isso aí. Vamos esperar que as dores nós possamos suportar todas. E mesmo assim, estarmos de pé, né, porque o mais difícil vai ficar ser permanecer de pé quando o Senhor voltar. Porque a solução, gente, não tem outra. A solução é a volta de Cristo. Todo dia nós estamos tendo notícias de coisas que virão, que irão aparecer, de dificuldades que virão ao mundo, né? Nós estamos esperando muita coisa boa, não. Mas Deus proverá. A nossa fé, o nosso Senhor é maior, nosso Senhor é Deus, né? E Ele proverá para nós uma saída, uma solução para o que der e o que vier. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar? Todo mundo animado? Tá? Eu espero que hoje ela não está muito animada, não, que ela conheceu assim, meio nauseabunda, não foi, não? Náusea. Ela amanheceu assim, meio estranha. Ela falou, né? Verdade, né? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, renova, Senhor, cada dia a nossa fé. Renova, ensina-nos um jeito de termos a nossa fé aumentada. Ensina-nos um jeito de olhar para o céu, para o lugar onde está o Senhor, e não para o lugar onde nos vêm as trevas. Ensina-nos a olhar para o monte, de onde vem o nosso socorro, o lugar onde o Senhor está. Uma palavra, uma fé, um alimento, uma comida que desceu do céu, o pão da vida, nos livra do mal e nos dá esperança. E nos faz novamente encontrarmos força, vida, esperança, permanecermos lutando enquanto aguardamos a vinda do Senhor. O importante é que o Senhor nos encontre na sua vinda, que o Senhor nos encontre de pé, lutando, que eu nos encontre trabalhando. É isso que eu espero para a minha vida, de ser encontrado em plena atividade, ser encontrado por Deus fazendo a vontade de Deus. Por isso eu insisto com a igreja para que uns ajudem os outros, para que uns socorra, socorram os outros, aquele que está desanimado, aquele que está triste, né? Renove a sua fé. Porque é importante, é fundamental que na vinda do Senhor, ou a nossa reunião com Ele, Ele nos encontre dispostos, animados. Amém? Trabalhando para que a nossa recompensa ela seja justa. O justo juiz saberá nos recompensar. Amém? Deus abençoe. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Nós temos muito caminho para caminhar. Amém? Então Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, uma paz. Vamos sair dessa live com vontade de caminhar. Amém? Joga a tristeza, o desânimo, o lado e vamos em frente. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 17. Antes, porém, lembrar que quando Jesus chamou Paulo, quando ele convocou Paulo para o serviço do Evangelho, Paulo estava sob o poder do inimigo. Mas ao chamado de Deus, o inimigo não tem como nos segurar. Deus chamou Paulo e Paulo não teve como resistir o chamado de Deus. E Paulo é chamado para exatamente fazer que Deus fez com ele. Então Deus chamou Paulo e arrancou ele do poder do inimigo, e a vida de Paulo transforma. Então quando Jesus chama Paulo, ele fala para ele, né, eu quero que você vai fazer esse trabalho, né? Eu vou tirar você daí e depois vou mandar você para aí. Porque eu quero o seu serviço é aí, no meio do povo. Então nós somos tirados e devolvidos ao mundo. Nós somos tirados ali do poder que rege o mundo. E somos devolvidos. Só que nós, quando saímos, nós não éramos luz. Quando somos devolvidos, somos uma luz que ilumina. Quando somos devolvidos para aquele ambiente, aquele meio, seja o que for. Então Deus falou, não peço que os tire do mundo, é que os livre do mal. Então eu estou no mundo, mas sob o governo de Cristo. É isso que eu não posso abrir mão, né, Neto? Nós estamos no mundo, mas não mais no governo, não mais sob o poder de Satanás. Nós já estamos no reino de Deus. Nós estamos no mundo, não mais. Vou botar isso na cabeça. Sob o poder do inimigo. Nós estamos sob o poder de Deus. Então nós temos que dar ouvido a Deus. Nós temos que prestar conta com Deus. Nós temos que dar satisfação dos nossos atos, como foi falado ontem, submeter a apreciação de Deus, perguntar para Deus se nós estamos autorizados, se Ele pode nos abençoar nisso ou naquilo. Nós temos que dar satisfação a Deus, nós temos que prestar conta dos nossos atos com Deus. Não podemos esquecer que não mais estamos sob o poder de Satanás, e sim sob o poder de Deus. Das trevas se converte à luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Então, se eu estou sob o poder de Deus, eu tenho que prestar conta. A igreja está sendo julgada agora. A igreja está sendo julgada, o tempo do julgamento da igreja é agora. A igreja, ela não vai passar pelo juízo. Ela já vai direto para o reino de Deus. Amém? Se quiser, às vezes, perguntar alguma coisa, é até bom. Concorda ou não? Animou ou não animou ainda não? Lembra que ontem nós falamos? Nós gastamos uns 15 minutos para levantar o cidadão, né, que está no sofá aí, no ar-condicionado, vivendo. Ele passou uma série de problemas durante o dia, assistiu o jogo, nem sempre o time dele ganhou. Quando o time perde, é ruim, né? O que mais? Às vezes comeu muita carne assada. O que mais que pode ter acontecido? Tomou muito banho de piscina, sol muito quente. O que mais pode ter acontecido com ele, né? Dormiu demais, né? E assim por diante. Mas graças a Deus que com 10, 15 minutos a gente coloca ele no ritmo novamente. Graças a Deus. Ruim é aquele que está enfermo. Tem pessoas nessa hora, nesse momento, enfermos. Tem pessoas que tiveram irmãos que tiveram que sair de noite, de madrugada, para o hospital. Também esses estão aflitos, angustiados, não por questões diferentes. Mas se nós tivermos sadios, nós vamos divertir. Se nós tivermos sadios, nós queremos divertir. Mas não está errado, né? Hã? O Thor, né? O neto, o Thor, o negócio dele é divertir. Ontem o pai dele propôs para ele quatro coisas. Aí ele conseguiu fazer uma ou duas. Aí ele estava no fim chorando que ele queria a terceira e a quarta. Ele queria as quatro coisas. É, parece que não foi possível, mas ele apagou na terceira. Ele dormiu. Mas amém. Então, estando em paz, sadio, nós queremos dormir, nós queremos divertir. E não está errado, gente. É só saber como proceder na sua diversão. Tudo nós podemos, nem tudo nos convém. Por que não estar junto, divertir? Pode, mas é nessa hora que o inimigo, porque a gente descuida. Então nessa hora o inimigo vai aproveitar o tempo que nós poderíamos divertir, ficar bem, certo? Né? Essa hora que o inimigo às vezes aproveita para tirar a nossa paz. Tudo nós podemos. Se tudo nós podemos, inclui também a diversão. Nem tudo nos convém. Vamos divertir de maneira correta, moderada, reta, evitando os problemas, como foi na visão de ontem na Sudan, né, Sudan? Nessa hora nós tivemos nota azul. Um pouco antes nós tínhamos tirar nota vermelha. Então nós fomos aprovados aqui e reprovados aqui. No mesmo lugar, no mesmo instante, na mesma hora, no mesmo espaço, né? Amém? Estamos de pé já? Estamos de pé? Ou não? Vamos abrir Lucas 17. Amém, gente? Quando eu falo, estou falando aqui assim, é com o pessoal lá. Não é com vocês, não. Vocês estão vendo. Vitor. Marcela. Amém? João 17. Aliás, Lucas 17, né? Então, olha aqui. Versículo 1. Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venham tropeços, mas ai daquele por quem vierem. É impossível que não venham tropeços. Claro, né? No mundo que nós estamos vivendo, no mundo que nós estamos vivendo, tem que vigiar muito, mas muito mesmo. Por isso que Jesus diz: ser sóbrios, vigiai. Sóbrios. Então, cuidado com o comer muito, tira a sobriedade. O beber muito, tira a sobriedade, né? Há muita farra, muita conversa, tira a sobriedade. Você começa a ficar um pouco como aquele senhor lá do prédio, né? Começa a ficar meio entregue. Por quê? Porque perdeu a sua. Mas Jesus disse que os tropeços normais, mas ai daquele por quem vem o tropeço. No versículo 3 ele fala: tende cuidado de vós mesmo. Tende cuidado de vós mesmo, para que você não tropece. Cuida de você, para que você não tropece. Você pode permanecer alegre, pode permanecer satisfeito, mas cuidado com você mesmo. Porque de repente você começa a sair do normal e às vezes causar tropeço. Não é bom nem para você, nem para aquele que tropeça. Cuidado com você. Então, tende cuidado de vós mesmos, né? Para que você não seja causa e nem também tropeça. Falando isso ali com os discípulos, porque quando a gente está vigiando, a gente percebe que a pessoa está pecando, ou então você percebe que está pecando. E você mesmo para, fala: desculpa. Me perdoa. Ou então você percebe que está saindo. Hã? É, concorda? Meu Deus, já falei demais. Nossa, acabou. Já falei demais, já fiz o que eu não devia fazer. Então, nesse momento eu estou sendo ou tropeçando em alguma coisa ou causando tropeço. Bom, os discípulos, ao conversar com Jesus sobre isso, os apóstolos te pediram imediatamente o quê? No versículo 5, eu quero que o Neto leia para mim a partir do versículo 5 até o versículo 10.
Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a apacentar gado, lhe dirá, ao voltar ele do campo, chega-te já e reclina-te à mesa? Não lhe dirá antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás tu e beberás? Porventura, agradecerá ao servo, porque este fez o que lhe foi mandado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer.
Amém. Então, quando eles pediram para aumentar a fé, aí Jesus falou, então, peraí, eu vou aumentar a fé de vocês. Eu vou aumentar a fé de vocês. Como que nós fazemos para aumentar a nossa fé? Né? Senhor, aumenta-nos a fé. Bom, aí ele falou, se vocês tivessem fé, se tivesses fé como um grão de mostarda, eles não tinham, porque o grão de mostarda parece que é muito pequeno, não é não? Porque se tivesse fé, então significa que eles não tinham? Ou não? Então, se tinha, a fé deles ainda era menor do que o grão de mostarda. Então, era realmente uma fé que eu creio que todo mundo tem. Pequena demais. Muito pequena. Muito pouca. E essa fé, gente, porque se os apóstolos estavam ali, não tinha fé, nem do tamanho do grão de mostarda. É? Então nossa fé precisa ser aumentada. Quem concorda? A nossa fé precisa ser aumentada. Como que se aumenta a fé de alguém? Como que você vai aumentar a sua fé? Aí Jesus então conta uma parábola. Respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Né? Nós não temos essa fé. Quer dizer, a nossa fé não é do tamanho do grão de mostarda, ela é menor. E eu preciso aumentar a minha fé. Porque depois os apóstolos lá na frente fizeram coisas que provaram que a fé deles foi aumentada. A fé deles foi aumentada. Você quer que a sua fé continue abaixo da crítica? Ou você quer aumentar sua fé? Né? Aí ele fala sobre isso, sobre essa parábola. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou apacentar gado, ele dirá, ao voltar ele do campo, chega-te já e reclina-te à mesa? Bom, às vezes a gente pensa assim, bom, eu não tenho gado, eu não vou passar por essa situação, porque eu não tenho fazenda, eu não vou mandar, né, ninguém vai apacentar gado para mim. Mas você não tem gado, mas você tem, hã? Tem funcionário, você tem sua casa, você tem o seu trabalho, e é ali você vai aumentar a sua fé. E é no seu trabalho, no seu dia a dia, que você vai aumentar a sua fé. Em vez de você exigir o seu direito, porque é assim, o reino de Satanás é assim. O normal é exigir o direito. Esse é o reino de Satanás. Então ele fala aqui: não lhe dirás, prepara-me a ceia e cinge-me, e cinge-te, né? Cinge-te, veste para você me servir. Prepara a ceia, ajeita, toma um banho, ajeita tal, e vem me servir rápido, até que eu tenha comido e bebido, tal. Aí eu vou descansar, eu vou repousar e depois você come. Mas não é o normal? Não é o normal? Porventura agradecerá o servo porque este fez o que lhe foi mandado? Então, se nós, no reino de Satanás é assim. Ele falou: ó, não, esse servo fez exatamente o que é a obrigação dele. Não fez nada do errado, não. É o que eu estou falando. Não está errado. Se você passar o dia também fazendo, divertindo, blá, blá, também não está errado. Você chega, pai, vamos para a praia, levar as crianças, etc., pegar um sol, tá errado? Também não está errado. Não está, eu não vejo errado. Não vejo isso como sendo, vamos dizer assim, pecado. Só que, se vocês estiverem acompanhando o raciocínio, você não terá a sua fé aumentada. Um momento. Não que você não tenha direito. Você tem o direito de chegar e falar: ó, põe a comida na mesa, tal, etc., arruma pra mim, tal, me dá esse copo aqui, ó, traz isso aqui pra mim, faz. Então, é o direito seu. Você tá pagando. Você tem que exigir do funcionário para ele fazer aquilo que ele tem que fazer, tal, etc. Não está errado. Só que ali você não tem o quê? Como diz um irmão, o quê? Não, nós não temos, Suzana, a nossa fé aumentada. Quando é que a gente tem a fé da gente aumentada? E se nós queremos aumentar a nossa fé, Jesus deixou claro ali. Então, não, a hora que você quiser, você aumenta a sua fé. É só você fazer do jeito que eu faço. Eu posso falar para o monte sair daqui para entrar lá, ele tem que obedecer. Se você fizer do jeito que eu faço, se você seguir os meus passos, se você andar como eu ando, você será como eu sou. Sai do jeito que eu estou te mandando. Porventura agradecerá ao servo, porque este fez o que foi mandado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, né? Eu preciso fazer um pouco além do que Deus manda. Eu preciso fazer um pouco além do que Deus manda fazer. em vez de exigir, às vezes, que a pessoa faça, a gente faz para ele. Aí, o que que a gente vai ouvir? Ajuda aí. O que que nós vamos ouvir? Por exemplo, você tem um funcionário, você tem uma mulher que trabalha para você, você tem em casa. O que mais? Você tem um funcionário, um subordinado. Como que Jesus fez com o subordinado? Como que Jesus fez com o subordinado dele? E se alguém vê você fazendo assim com um subordinado? Você vai perder seu funcionário, você está dizendo daqui um pouquinho, tal, etc. Esse funcionário seu não vai servir para você, não. Ele não vai te respeitar, porque você perdeu a autoridade, etc. Então está aí os dois reinos, Satanás e aí o reino de Deus. Se você acredita no reino de Deus, se você confia no reino de Deus, que jeito você vai fazer? Eu prefiro, então não tem problema, eu prefiro perder o funcionário. Mas assim ele vai te levar na justiça? Assim, se você ficar fazendo desse jeito, que autoridade que você tem? E você corre o risco de te levar na justiça. E aí? Mas eu garanto para você, minha filha, se você fizer do jeito que Jesus mandou, você prefere e tenha certeza, se você fizer do jeito que Jesus ensinou, você vai ter Deus do seu lado. Aí tá, ele não vai te levar na justiça, você não vai perder o funcionário, só que também você não vai ter Deus. E não vai ter a sua fé aumentada. Porque você fez o normal, você fez o que foi mandado, você fez o que tem que fazer. Você é muito boazinha, muito bonzinho, mas desde que o funcionário esteja fazendo tudo o que você quer. Você é muito correto, mas o funcionário tem que ser do jeito que você determinou e mandou e tudo. Vai, singe, né, veste, tal, ajeita, passa uma água na cara, tal, ajeita, vem, serve, me serve aqui, me arruma. Uai, aí você, né? Essa é a fé do mundo. Essa é como o mundo pensa. E se uma pessoa nos vê, visse Jesus submetendo ali aos apóstolos, se humilhando ali para os apóstolos. Mas a fé dele aumentava cada dia mais. Logo em seguida, tem a passagem dele com os leprosos. Ele curou os leprosos. Não exigiu nada dos leprosos. Não perguntou se os leprosos dava o dízimo. Não perguntou se os leprosos tinha direito, se eles viviam bem na casa deles, se eles eram pessoas humildes. Porque às vezes nós queremos fazer o bem para alguém, mas nós temos que saber se aquela pessoa merece o bem. É assim? Dá a quem te pede. Se nós fizermos somente aquilo que nós julgamos ser correto, nós estamos fazendo além. A nossa fé, por acaso, vai aumentar? Não vai. Nós estamos fazendo tudo certinho, mas nada além do que tem que ser feito. Então, assim também vós, quando fizer tudo o que for mandar, dizeis, somos servos inúteis. A gente fala, não, mas Deus não mandou fazer isso. Mas Deus não mandou fazer isso. Não mandou. Não está escrito em lugar nenhum que Deus mandou. Mas eu vou fazer. Porque parece, o que eu vou fazer, parece um tal. Eu posso ver, Jesus fez isso, eu posso também fazer isso. Então, meus irmãos, uma parábola dessa aqui te ensina muito, mas muito mesmo. Estava pelo menos ler. Né? Quem de mim se alimenta, como eu falei, eu não tenho gado, eu não tenho nada, mas eu tenho outras coisas. Parece. E nós somos provados. No dia a dia, nós somos provados em situações onde nós teríamos que. Ó, é melhor então nós perdermos e ter a nossa fé aumentada do que nós ganharmos e ficar sem a fé. Porque quando nós precisarmos da fé, nós não vamos ter fé. E nós não falamos esses dias para trás aí que é fundamental a fé, que precisa da fé. Nós precisamos da fé primeiro, para depois pensar no resto da armadura. Amém? Amém. 2 Timóteo 1. Segunda Timóteo 1. Capítulo 7. Não, versículo, não. E, por favor, Neto, por favor, a partir do versículo 7, 1, 7.
Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Pode continuar?
Olha para você ver que coisa perfeita. Ele fala: não tenha vergonha do Evangelho. Porque às vezes o nosso procedimento chega, né, constranger. É, às vezes nós não fazemos certas coisas até mesmo para não envergonhar os outros. Mas não é possível que a pessoa está fazendo aquilo. Aí ele fala: eu sei em quem eu tenho crido. Bom, nós vamos pegar alguns detalhes aqui importantes. Ele fala: eu sei que o meu Senhor fez isso. O meu Senhor. Ah, mas esse Deus seu desse jeito? Não, eu sinceramente, eu prefiro fazer, me esforçar para fazer do jeito que Jesus fez. Então, aí Paulo fala: eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o meu Deus, eu conheço o meu Jesus. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso ter vergonha de ser cristão. Né? Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Na fé, no amor que há em Cristo. Se Jesus fez e eu fizer o que ele mandou fazer, eu estou fazendo o normal. O ideal é que eu faça mais do que ele mandou. Né? Mas para isso, eu preciso ter mais tempo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu preciso conhecer melhor o meu Deus. Né? O meu Senhor fez assim. O meu Senhor viveu assim. O meu Deus é esse. Amém? Olha, você pode ter certeza. Todo joelho se dobrará. Vai chegar um momento que as pessoas vão se curvar diante de você e dizer: olha, você tinha razão, você estava certo. Deus era com você, estava com você. Amém? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por mim viverá. Né? 2 Timóteo capítulo 2, na frente, versículo 2 versículos assim interessantes para você, para você marcar, porque a hora que você lê, você vai pegando e vendo. Quem serve a Deus realmente para ter a sua fé aumentada, ele vai fazer as coisas que o mundo é escândalo. Para o mundo é escândalo. Quem vê você ajudando um funcionário, quem vê você se humilhando às vezes para um funcionário, não vai entender isso. Mas o importante é que você sabe em quem você crê É importante que você saiba, eu sei em quem eu tenho que dizer, eu sei que, olha, eu não, ele é comigo. Deus proverá. Capítulo 2, versículo 3, Teto, por favor.
Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele quem o alistou para a guerra.
Repete.
Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra.
Mais uma vez. Sofre comigo.
Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus.
Nós não somos todos do exército de Deus, nós não somos todos, né? Nós não fazemos parte do exército de Deus. Assim como Paulo também. Aí ele fala: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida. Voltando lá na Nós temos que trabalhar, nós temos que viver no mundo. Mas imagina a dificuldade que nós vamos ter. Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos viver como o mundo vive, exigir tudo que nós temos direito. Nós não vamos andar a segunda milha, nós não vamos sofrer o dano, nós não vamos aceitar perder. Aí nós corremos o risco de perder Deus e não perder nada, mas nós vamos perder Deus. É muito difícil. Por isso é que Deus nos aconselha: melhor é que a gente tivesse só o que comer e vestir. Mas se por acaso, né, como o dono, se não me engano, da Colgate, que é um cristão, segundo comenta, ele eu creio que ele soube viver e agradou a Deus. Olha aí para você ver, nós podemos fazer tudo, tudo posso, nem tudo me convém, mas aquilo que você faz bem feito, como se estivesse fazendo para Deus, pronto, confia em Deus. Coloca a sua confiança em Deus. Deus proverá. Deus vai ser com você. Não é melhor? Então, se quisermos trabalhar, não estamos errados, não. Mas vamos trabalhar conforme Deus nos orienta, nos ensina. E nós vamos ser prósperos. Abraão era assim. Ló já não era. Mas Abraão já era uma pessoa que andava com Deus e era abençoado e fazia do jeito que... Mas ele submetia as suas coisas a Deus. Deixa, Senhor, seja aqui, eu quero a bênção do Senhor. Eu quero, eu vou fazer, o Senhor me deu inteligência, o Senhor me deu sabedoria, mas eu quero fazer abençoado pelo Senhor. Né? Eu quero ser do jeitinho que o Senhor me ensina. Quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma pessoa assim que... E o Senhor vai me ajudar. Amém? Amém. Nós não temos mais tempo, não. Pensei que tinha tempo, não tem mais, não. Amém, gente? Então, pronto. Mas Deus falou conosco. Bom, o tempo acabou. Alô? Hoje nós conseguimos levantar do sofá? Conseguimos ou não? O evangelho é um escândalo para o mundo. Quando a pessoa vê como vive e procede o cristão nos seus negócios, no seu trabalho, nas suas coisas, como ele vive e procede, pessoas não imagina que aquela, como que ele pode ser bem sucedido sendo daquele jeito. Amém. Considerações?
Amém, vô. Uma coisa que eu, o senhor conversando, o senhor explicando essa questão, eu parei para pensar assim e fui lembrar da gente aqui mesmo. Assim, é, eu considero que o senhor, por exemplo, a minha mãe, são pessoas que se esforçam para viver assim. E aí eu fui parar para olhar assim, olha o que hoje, o quanto nós somos abençoados, assim, as coisas que nós temos acesso. Eu considero que hoje nós somos pessoas extremamente privilegiadas de ter acesso à casa que nós temos, a um carro, né? A diversas coisas nós temos, privilégios, privilégio de ter viajado. E eu pensando assim, uai, mas... E são pessoas que estão buscando...
Humilde, né?
Pessoas que estão buscando viver dessa maneira.
É, exatamente. Nós não precisamos sair. Nós nunca pedimos para, vamos dizer assim, para ser melhor do que ninguém. Mas a coisa vem. Deus, o que Deus tem feito para mim, eu não nunca imaginava que eu iria conseguir. É uma graça, é uma bênção. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir. Nunca. Sinceramente.
E assim, às vezes conversando com a minha mãe, e ela falando, é só Deus mesmo que é a explicação de hoje, por exemplo, a Siga ter chegado onde chegou, as coisas que aconteceram, porque quantas pessoas às vezes não chegam e falam isso, né? Não, mas se você fizer desse jeito, né? Não, mas aí você tem que levar na justiça. Não, mas... Mas se a gente vou viver dessa maneira, né, viver pensando em agradar a Deus, Senhor, isso é que vai aumentar a nossa fé.
Exato.
É isso que vai nos fazer hoje chegar e olhar para trás, às vezes, ou refletir e falar assim, ó, foi Deus que me ajudou. É esse Deus. E aí a nossa fé nele aumenta, dá espaço para que a gente de fato acredite nele. Uhum. Dê graças a Deus assim, de forma genuína, não, graças a Deus. A vida que hoje nós temos, tudo que hoje nós temos, só tem uma explicação.
Deus.
Jesus Cristo.
Amém.
Essa foi a parte que mais me chamou a atenção, assim, porque às vezes a gente pensa em muitas coisas, mas quando a gente às vezes olha para a nossa vida, tanto que a gente não tem que dar graça a
Deus.
Pois
é, ainda não é motivo para você querer conhecer cada vez mais esse Deus? Aumentar ainda mais a sua fé. E as outras coisas vos serão dadas. E as outras coisas vos serão dadas. Então isso move o coração da gente, falando, eu não posso entristecer um Deus que me abençoa. Eu não posso entristecer um Deus que tem mostrado o quanto ele é comigo. Não, eu tenho que devolver de joelho no chão, em oração, e dizer, Senhor, o Senhor é Deus tremendo, Deus justo, o Senhor é um Deus misericordioso. Então, sinceramente, eu quero ficar, poder botar todo mundo na mesa e eu quero servir. Eu quero sinceramente, não faço isso com hipocrisia. Eu quero servir. Sabe por quê? Porque se isso agrada a Deus, eu quero fazer. Se isso agrada a Deus, eu quero fazer. Amém, Esther?
Uma das coisas que me chamou muita atenção foi aquela... Eu nunca tinha lido Lucas daquele jeito, com aquele entendimento, assim. Eu nunca tinha visto daquele jeito. Foi muito interessante para mim. E aquela questão de você ir além, né? Fazer além. Porque às vezes a gente não consegue fazer nem o básico, pai. É. Nem o que tá mandando. Quanto mais o além, né? A questão de você completa, né? De ontem, a questão de você submeter à luz. Porque você, quando você submete a Deus, você entende o que, que é o além.
É.
Porque senão você nem sabe o que, que é além. Questão de conhecer o seu Deus, conhecer como ele faria. Porque se você nem anda com ele, você nem está preocupado em levar o conhecimento dele, em saber o que, que ele pensa.
Isso.
Aí é impossível você ir além, pai, porque você nem sabe o que que banta, quanto mais o além. Então a importância de você submeter a Deus é você aceitar uma direção dele. É essa, é a fé que te faz aceitar isso. É você não sabe o que, que vai esperar amanhã. Você não sabe se você agir assim, se aquilo vai acontecer como todo mundo está falando ou não. Realmente você não sabe. E pode até acontecer mesmo. Mas o problema é que você acredita desse jeito. Você acredita que levando a luz, que você fazendo daquele jeito, mesmo que você perca, o que você não quer perder, na verdade, é Deus, é a bênção de Deus.
Amém.
Então, e você só consegue se realmente você crer. Isso foi importante. E outra que foi, eu posso me divertir, eu posso fazer isso, tudo eu posso. No entanto, isso não me acrescenta fé. Não é um pecado, não é um mal, só não te acrescenta nada. Foi muito interessante também, porque eu também nunca tinha visto por esse lado, né? Porque às vezes a gente fala, ah, mas que tem isso, que tem aquilo, né? Bom, tá tudo bem, só que o que, que você quer, na verdade? Você quer que acrescenta, seja acrescentado? Se você... Então, né? Não é bem por esse caminho, né? Não é bem esse caminho. Então, é muito...
Tem coisas que você pode até acontecer ali durante daquele negócio, que vai, né, o inimigo, né, besta, ele vai estar por ali.
Pode aproveitar.
É, que ele anda ao nosso redor. Ali vamos ver que naquele momento ali pode surgir alguma coisa, que o inimigo é um laço. Aquele é um momento mais propício para o inimigo. Não quer aquele da mesa, você servindo.
E pode acontecer ter situação que vai até te tirar a fé.
Isso.
Ele, além de não acrescentar, pode ocorrer de você diminuir a sua fé até. Acontecer situações que arranca.
Ali você tem que ter muito cuidado. Você precisa vigiar muito. Porque ali você pode perder um pouco daquilo que você já tem.
Bem.
Né? Naquela hora ali, o inimigo pode tentar, mas você não é filho de Deus? O que você está de olho ali, né? Você não é filho de Deus? Você, ó. E essa. Que a tendência é de você perder o seu rumo.
Às vezes você pode levar uns tiros ali, né? Que pode doer muito e às vezes até parar a sua caminhada, né? Conforme for os tiros que você leva.
Amém. Mais alguma coisa?
Vou só uma coisa que eu pensei, lembrando aqui. Quando o senhor falar nessa reunião, aí algumas frases começam a fazer muito mais sentido. Por exemplo, Deus proverá.
Isso,
Seja o que Deus quiser.
Isso.
Aí de fato, realmente, aí você entende, né? Não, realmente. Então Deus proverá. Eu vou viver assim, Deus proverá, seja o que Deus quiser.
Isso.
Porque a gente fala isso da boca pra fora, mas quando você entende dessa forma que foi explicado, agora faz sentido falar Deus proverá, seja o que Deus quiser.
Exatamente. Exatamente.
Igual o senhor também já falou que o caminho do cristão é de fé em fé.
É.
Quer dizer que não é de uma vez, ela é acrescentada. Então, é de passo a passo, então é de fé em fé.
É. Então você chegou até aqui, você está apto a ir um pouco mais adiante. Mas se não passar por aquele lembra uma vez o Ramiro, né, teve um sonho, não se me engano, foi, não sei se foi ele mesmo que teve o sonho, que ele estava pelejando para largar de fumar. né? Mas eu pegava 3 cigarros, botava no bolso e saía. De repente sumiu o Ramiro, você sabia que ele ia fumar. Aí depois ele vinha com cheiro de cravo, de não sei o que, para poder esconder o cheiro do cigarro. Mas o cheiro de cravo era denunciando que ele tinha fumado, né? Então, todo jeito, coitado, não dava certo. Mas ele teve o sonho que ele vinha caminhando, né? Ou ele, quem teve o sonho, chegava ali naquele monte, tinha que passar pelo monte, sair do outro. O que ele fazia? Ele contornava o monte, né? Ele contornava o monte e continuava caminhando. Então, nós desviamos muitas vezes daquilo que é difícil. Faz. Como o Neto está dizendo, Deus proverá. Seja o que Deus quiser. Espera em Deus. Confia em Deus, você vai ver o resultado. É melhor para você fazer. É melhor para você. Deus ser com você do que você não fazer e perder a companhia de Deus. Amém? Amém. Ficar atrás dessa luz aqui não é fácil. Amém? Amigos, alguma coisa aí? Vem. Até. Então vamos lá. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Cada dia que passa, o teu nome torna mais santo. Como disse o Neto, vai tomando mais sentido dizer graças a Deus. Como toma sentido as palavras do Senhor? Deus proverá. Em tudo dai graças a Deus. Se Deus quiser, nós iremos. Se Deus quiser, nós faremos. Se Deus quiser, que coisa mais bonita, que coisa mais boa. Esperar faz parte da nossa fé. Aumentar a fé é aumentar a capacidade de suportar, de ser um bom soldado. Aumentar a fé é ter a sua esperança fortalecida. Aumentar a fé é confiar no Senhor. Eu confio, meu Deus. Eu preciso confiar no Senhor. Jesus, tenha misericórdia. O Senhor aumenta a nossa fé. O Senhor tem aumentado a nossa fé. Nós não suportaríamos, não seríamos capazes, nós não faríamos o que nós temos feito. Nós não teríamos conseguido o que nós temos conseguido se não fosse o Senhor na nossa vida. Não fosse, ó Deus,
fidelidade do Senhor quando disse: eu serei contigo por onde você caminhar, por onde você andar. Não temas, não te espantes. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus. Que coisa boa. E a fidelidade do Senhor tem me mostrado, Jesus, o quanto eu preciso te buscar, te amar, te querer cada vez mais. Esse tesouro, essa preciosidade que é o teu nome, Jesus. O teu nome, Senhor. Obrigado,
Jesus. Mas teus braços vão correr como criança. Volto a depender. Mesmo se o vento soprar, a tempestade chegar, a providência do céu virá. Todos serão
nós estamos encerrando em nome de Jesus. Dê um abraço. Nós abraçamos todos vocês dentro daqui. E que Deus realmente nos ajude nessa caminhada, nessa direção. Nós escolhemos. Deus abençoe.